Aloha, terráqueos. Deixa eu te contar um segredo. Segredo não, uma fofoca cósmica. Histórias para a sobrevivência na Terra, por Lívia do Lago Basile. Oi, 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 ai, 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 ui, ui. Aqui é sua apresentadora cósmica, diretamente do seu celular, computador, onde quer que você esteja me ouvindo agora. Meu nome é Lívia do Lago Basile e eu sou o mero canal de fofocas. Você está ouvindo o podcast que fala sobre nós, como chegamos até aqui e como facilitar a dura vida do terráqueo. Bem-vindas ao episódio número 53 de Fofocas Cósmicas. E como gostamos de trilogia, vamos falar de bem-estar, vamos falar de saúde. Eu não vou falar nada, eu só vou fofocar. Vocês estão cansadas de saber que eu adoro um mito fundacional. E eu adoro um arquétipo bíblico. Então vamos de Gênesis, meu povo. Abre aspas. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Não tem nada mais metafórico, ambíguo e vago do que o criacionismo. Porque eu sei que tem metáfora aí. A Bíblia é toda metafórica e quem interpreta ao pé da letra está perdendo a chance de realmente encontrar algum tipo de fofoca boa. No mito abrâmico, que vai além da Bíblia, então aqui a gente amplia e traz a conversa, né? Chama para a conversa, chama para o grupo, um padre, um rabino e um... Bem, a religião islâmica não tem pastor, né? Eles não têm clero, eles não têm a hierarquia judaica cristã. Teoricamente, quando Maomé escreveu o Alcorão, cujas palavras de anjo Gabriel, na caverna longínqua na terra do tapete mágico e elixires amadeirados, Gabriel falou: escuta aqui, Maomé, eu não quero ícones, tá? Tu me tira esse negócio de anjo de peruca e asa das igrejas e não tem nem esse negócio de igreja, de padre, rabino e pastor. Eu não quero saber de clero, eu não quero saber de militarização da fé com a sua hierarquia romana. Então, teoricamente, no islamismo tem os imames, que são os representantes do profeta Maomé e que oficializam as orações nas mesquitas. Então, na nossa história, entrou num bar um padre, um rabino e um imame, nenhum bebeu, né? E aí todos vão chegar no consenso do mito fundacional que Adão foi feito do sal da terra, do barro. E aí o que são religiões abrâmicas, tu vai me perguntar? São aquelas vindas de Abrão. Abraão, aquele que Deus manda matar seu filho amado como prova de fé. E na hora H, Deus fala: é pegadinha, guarda essa faca, homem. Eu falei para tu não interpretar a Bíblia ao pé da letra. Vai estudar simbolismo, terráqueo, kkk. Ai, Deus, com as suas piadas. E aí, desse filho que Abraão não precisa matar e o outro que ele tem com outra mulher, nascem os descendentes que dariam origem aos hebreus e aos árabes. Se Abraão existiu, não sei, não importa, nunca importa. O que realmente importa é o mito. Então, aqui a gente está falando que a maior rixa da Terra nasce entre irmãos. Mas isso é assunto para outro episódio. Inclusive, já falamos neste podcast sobre a rixa entre Abel e Caim. E é a história se repetindo sempre, terráqueo. E o que que esses barbudos têm a ver com a nossa saúde? Nada. No entanto, toda essa galera concorda que viemos de uma escultura de cerâmica que Deus assopra e fala: vai, minha filha, a bola é tua. E é isso, é a parábola da criação, o criacionismo. Já na corrente de Charles Darwin, a corrente darwinista, a corrente evolucionista, explica que a nossa evolução vem tijolo por tijolo, barro por barro. A Terra, ela é uma bola de fogo que resfria, condensa, gela de uma vez, degela, ai, 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 dilúvio. E ao longo de bilhões de anos no mar, a água mole em pedra dura gera limo. E desse limo, pequenos átomos experimentam uma ideia de boca, uma ideia de sistema digestivo, esponjas. E aí esse desejo visceral em comer e se reproduzir nos acompanha a nível celular desde o dia 1. E a pedra vira limo, que vira esponja, e aí vem os fungos, os répteis, as aves, os mamíferos, os macacos, os humanoides, e do nada, com um pó de pilim-pim-pim, solta o som.
O Homo sapiens.
Místicos dirão que, na real, nossa origem vem de um misto, uma combinação das duas histórias. É uma espécie de terceira via da história da Terra. Dirão que sim, haviam os humanoides, os neandertais, os erectos, aquele tanto de homem peludo e cabeçudo que assim chegaram depois de anos de evolução dos macacos. Mas a virada de chave, o sopro do barro, viria de seres fantásticos, vindo de outros planetas, tipo Elon Musk, de outras galáxias, vindo atrás de ouro, à busca de escravos. E aí eles aperfeiçoam os humanoides com melhoramento genético em um projeto chamado Adamus. Seria então Adão o primeiro Homo sapiens? Eu não sei, eu não estava lá. E se você me perguntar, é óbvio que eu quero acreditar na história mais divertida e que envolvam viagens interestelares. Mas, como sempre, é a metáfora, a especulação, a fofoca que me instiga a continuar fazendo perguntas. O grande X da questão é que, se Deus criou Adão e Eva, ou Deus era astronauta que nos aperfeiçoou por anos para nos escravizar, ou somos frutos de eras e mais eras de evolução, só chegamos aqui, assim, agora, por três motivos. Primeiro, melhoramento genético espontâneo e induzido. O espontâneo dos seres mais fortes e adaptáveis que sobreviveram, e o induzido com melhorias genéticas nos alimentos, né? Vai cruzar a banana, por exemplo, ela não era do jeito que ela é hoje, assim como vários outros alimentos. O segundo motivo que nos traz aqui, instinto, senso de autopreservação aguçado, também conhecido como vontade de se manter vivo. E terceiro, claro, a medicina popular, hoje chamada de crendices, mas antigamente apenas chama o médico. E aí ele vinha, dava chá, emplastros, erva, conhecia as veias, órgão, osso, caso precisasse rasgar qualquer coisa. E aí tinha tempo que a gente nem sabia o que era coração, veia, osso, cérebro. A raça humana prospera, pois tem saúde, ervas e curiosidade. Em tempos pré-históricos, conselhos e conhecimentos eram passados de geração, em uma tradição oral. Era se juntar ao redor do fogo, contar histórias, era você passar para seus filhos, seus descendentes, o seu conhecimento. Tá vendo essa planta aqui? Tá vendo aquilo ali? E por aí vai. O desenvolvimento da escrita, ela vai permitir que o conhecimento fosse armazenado e comunicado através de gerações com muito mais fidelidade. E a pintura também vai ter esse papel. E aí, combinando com o desenvolvimento da agricultura, que vai permitir reserva de comida, isso vai fazer, né, com que as civilizações antigas se desenvolvam, porque daí foi possível dedicar mais tempo a outras tarefas que não só a sobrevivência. E aí a gente faz a egípcia e fala deles, os egípcios. É curioso como hoje a gente sabe horrores do Egito, mas nem sempre foi assim. Boa parte da Primeira Guerra Mundial era porque os britânicos estavam enlouquecidos com o Oriente Médio. Eles não paravam de ir para lá. Aquele conhecimento estava guardado há muito tempo. Aquele desertão desmatado tinha mais de 4 mil anos de tumbalacatumbas, tumbatá, e aí tesouros, segredos do passado. Nessa época, os traficantes de antiguidade, quer dizer, os colecionadores de artefatos históricos de outros países, faziam uma festa. E aí, entre eles, o americano Edwin Smith, que acha um papiro todo enrolado, cheio de caso clínico egípcio. Esse papiro, inclusive, se chama papiro Edwin Smith, e tem uns 2.000 anos antes de Cristo que ele existe. É considerado o mais antigo tratado de cirurgia traumática que a gente conhece atualmente. Sim, atualmente, porque daqui 100 anos vão rir da gente, né? Ai, nossa, em 2022, os terráqueos achavam que os egípcios fossem a primeira grande civilização da Terra, kkk. Antes, tinha os lêmures, gente, ou os chilenes do Império Chilene, onde hoje está a soja do Mato Grosso. A medicina egípcia não é tão celebrada quanto a sua arquitetura, quanto as suas artes, né? As suas artes ornamentais ou vários outros feitos, pois boa parte dos conhecimentos fitoterápicos dos egípcios, hoje a galera olha e fala, não, amor, café não dá sono e camomila não desperta. Ao contrário dos chineses, que arrasavam nas ervas, e isso tem 5 mil anos. Só que os egípcios já tinham um senso comum estabelecido que hoje parece óbvio, mas tudo que é óbvio um dia não foi óbvio. Tipo o número zero. Já parou para pensar que alguém precisou inventar o zero? Ó, pois é, ó pra você ver. A medicina egípcia, ela seguia o protocolo: exame, diagnóstico, tratamento e prognóstico. E incluindo, às vezes, umas tentativas de cirurgia não invasiva básica, ortopedia e esse vasto estudo de farmacopeia, né, as tais das ervas. O papiro Edwin Smith, ele é maravilhoso, porque ele tem 48 casos clínicos e todos falando de trauma e ortopedia. Sabe por quê? Porque egípcio era trabalhado nas megaconstruções e toda hora caía nariz de esfinge na cara de alguém. As nossas descobertas ocorrem conforme a necessidade. E nessa mesma época, os chineses tinham outras necessidades, que era manter o império unido. Para você manter o império unido, tinha que ter trabalhador do campo. Para ter trabalhador, mulher precisava estar fértil. E para tudo isso se sustentar, a saúde é pilar dessa ampliação, pois sem saúde, a gente morre. A medicina tradicional chinesa que a gente conhece hoje é a mesma, tem 2000 anos. E a gente fala chinesa, mas não é só chinesa, né? Porque os tibetanos, os japoneses, todos os nossos amigos da Terra do Sol Nascente seguiam esse protocolo, o de observação das leis fundamentais da natureza e como que o organismo humano interagia com o ambiente. A grande preocupação da medicina tradicional chinesa, que agora a gente vai falar MTC, porque senão, nossa, haja água para o bebê. É a manutenção da saúde, para que a gente não chegue em desequilíbrio avançado. Então, é uma medicina de profilaxia, né? E não de tratamento. A MTC se baseia no princípio que a doença ela vai nascer do fluxo impróprio da força vital. Falta de vitalidade que fala. Essa vitalidade para os chineses é o qi, ou ki em japonês, para os hindus vai ser o prana, para o reggae vão ser as vibrations, man, energia. E antes de você falar,
vem falar de energia, que esotérica.
Meu amor, isso aqui é um podcast esotérico. Minha irmã, tu viesse porque tu quisesse? Na MTC, o Qi, ele vai ser reestabelecido pelo equilíbrio de forças opostas, que eles chamam de Yin e Yang. As energias masculinas e femininas, os polos positivos e negativos. Amor, nós enquanto robôs divinos feitos de barro, a gente funciona à base de bateria. Esses polos positivos e negativos, eles vão se manifestar no corpo como frio e calor, interno e externo, deficiência e excesso. E várias práticas são usadas para preservar e restaurar o Qi, que quer dizer a nossa saúde. As mais comuns, né, que vão usar são as ervas medicinais, a acupuntura, que é esse estímulo ou uma neutralização de pontos do corpo que estão com energias deficientes ou em excesso, né? É uma das bases da medicina tradicional chinesa é esse estudo desses vários pontinhos, que vão ser botõezinhos de liga e desliga do nosso corpo. Outras práticas da MTC são alimentação, massagem e exercícios de meditação chamado Qigong. E quem for chinês ou quem souber de medicina tradicional chinesa, peço desculpas pela minha pronúncia. Seguindo a mesma lógica das egípcias e dos sistemas atuais, a medicina chinesa ela vai fazer um exame que vai consistir em, olha que maravilhoso, tomar o pulso da artéria, né? Vai tocar em 6 posições diferentes para avaliar como é que está o fluxo de energia. Vai olhar para a cara da mulher que está na sua frente, para a cara do homem, seus olhos, sua língua, sua orelha. Vai observar como é que está a voz. Vai tocar no corpo. Vai sentir os órgãos para ver se tem alguma variação de temperatura, alguma variação de tamanho. E, claro, vai ouvir as suas queixas e o seu histórico. É uma medicina que tem a arte da aparência sutil, né? Porque daí eles entendem que o lugar da dor é o elo fraco, não é a origem da dor. É tipo, ai, nossa, eu tô tão cansada. Aí você vai lá e bate o pé porque você tá cansada. Meu amor, tá, tudo bem, seu pé tá doendo, mas você precisa dormir. E aí, na medicina tradicional chinesa, eles colocam como causa dos desequilíbrios as emoções, a má alimentação, o cansaço excessivo, falta de repouso, frio, calor, vento, umidade e os maus espíritos. Brincadeirinha, quem faz isso são os romanos. E aí temos a medicina hindu. A gente tem um lindo episódio sobre a Ayurveda, que existe há cerca de 5 a 7 mil anos, e também tem suas 8 ramificações usadas até hoje. A medicina interna, a cirurgia, que vai incluir também a parte da anatomia, doença do olho, ouvido, nariz e garganta, a pediatria, a psiquiatria, a toxicologia e a ciência do rejuvenescimento, maravilhosos, e a ciência da fertilidade. Para você virar um médico ayurvédico, você tem que saber as 10 artes indispensáveis para a aplicação da sua medicina: a destilação, as habilidades cirúrgicas, a cozinha, a horticultura, a metalurgia, a manufatura de açúcar, farmácia, análise e separação de minerais, combinação de metais e preparação de alcaloides. Você não podia, de jeito nenhum, enganar os pacientes para obter vantagens. Você deveria se vestir modestamente e evitar bebidas fortes, ser recatado e possuir autocontrole, mulher. Medir sempre suas palavras. Deveria aperfeiçoar constantemente os seus conhecimentos e suas habilidades técnicas. No repouso do paciente, você tinha que ser cortês, modesto e dirigir toda a sua atenção ao bem-estar do paciente. E nunca divulgar nenhum conhecimento sobre o paciente. E essa é muito interessante. Se o paciente fosse incurável, você deveria guardar isso consigo mesmo. A Ayurveda, ela visa a saúde no equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, e até hoje ela sobrevive como prática distinta da alopatia, do qual, claro, falaremos já já. Esses princípios da Ayurveda a gente vai observar também na Grécia, com Hipócrates, que quem é da medicina sabe que tem um juramento de Hipócrates. Basicamente, o nosso amigo grego, então aqui a gente pegou o nosso tapete mágico e saiu da Índia, atravessou lá o Afeganistão, tal, não sei o que, chegamos na Grécia. Ai, que delícia. Basicamente, esse nosso amigo, ele vai fazer um código de conduta, porque ele não estava concordando com a postura dos homens medicina. Ele fala, gente, pelo amor de Deus, paciente em primeiro lugar, né? Parece óbvio, mas eu tô falando, alguém tem que falar que é óbvio para virar óbvio, né? Na época era comum as pessoas te pagarem para você envenenar as pessoas, então às vezes você podia envenenar um inimigo, porque você foi pago, você como médico foi pago para isso, e aí não pode. E também não era para sair falando no bar, né, que Platão tava com micose, não podia quebrar o sigilo médico. Pelo amor de Deus, entende? A Terra sempre precisa de sábios para desenhar novos limites aos seus habitantes. E como um bom grego, Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina, não necessariamente por grandes feitos no campo da saúde e da biologia, mas pelos seus feitos no campo da mente. Ele coloca o paciente como objeto de afeto, de louvor do médico, e não como um meio para um fim, seja pagamento ou prestígio. Maravilhoso. E aí vem a medicina islâmica, sempre perfeita, nunca errou. Eles trazem para a mesa a profissionalização dos grandes complexos hospitalares. As cidades, elas ainda tinham como se fossem postos, né? Eram pontos específicos para tratamento de paciente com transtorno mental, tinha outro, né, posto que tinha tratamento de pessoas com lepra, outro para viajantes e peregrinos de passagem, bem como também, obviamente, atendimento a pobres e indigentes. Assim como na Grécia Antiga, assim como em todos os lugares até então, né? As intervenções terapêuticas, elas iam incluir a natureza, elas iam questionar os hábitos, o ambiente, e isso ia ser decisivo como elemento de cura. Na prática, isso quer dizer cuidar dos hábitos alimentares, a qualidade do ar, a dieta e a vida sexual. Nesse contexto, né, a gente vai pontuar que conquistas importantes foram feitas pelos islâmicos no âmbito da saúde pública, no abastecimento das cidades com água potável, na drenagem de esgoto. Isso já existia nas cidades islâmicas. Não existe falar sobre saúde pública sem falar sobre saneamento básico. E, ó, ano de eleição, hein? Quando alguém falar que vai trazer postinho de saúde, você vai falar assim, ah, é? E o esgoto, tu vai tratar? E agora vamos às Europas. Repare, terráqueo, o desenvolvimento ele vai ser abastecido pela necessidade. Se no Egito a preocupação do faraó era levar o ouro para o além-túmulo, então para isso ele precisava ser mumificado, ele não queria, não queria viver sem o ouro dele. Ele também não queria tomar processo do Ministério do Trabalho quando caía obelisco no crânio do pedreiro. O seu desenvolvimento medicinal era voltado para a sanação dos seus problemas ali do dia a dia. Na Europa medieval, os nossos irmãos viviam o quê? Aglomeradas. Então, a preocupação base era o controle de epidemias, provando que a Europa parou no tempo e segue com os mesmos conflitos. A medicina medieval era uma coisa meio científica com espiritual, sabe? No início da Idade Média, depois da queda do Império Romano, o conhecimento médico padrão, ele concentrou em manter alguns textos, né, gregos e romanos, preservando esses textos nos monastérios em outros locais, longe das pessoas. E a ideia sobre a origem e a cura da doença não era muito tradicional, sabe? Era muito baseada na visão do mundo espiritual, onde fatores como destino, pecado, as influências astrais eram as causas físicas, eram que traziam as doenças. E até hoje, né, tem um pouco disso, né? Como se a doença fosse um castigo divino e não porque, sei lá, tu não bebe água, sua pele craquelou, mas, ai, foi Deus. Deus te fez boca, mulher, tu não bebe água porque tu não quer? Quando a gente fala pra alguém, ai, nossa, como que você foi ter essa doença? Você não merecia isso, você é tão boa. Você vai determinar a vida dela, a sorte e azar. E aí, você ainda vai fazer ela se perguntar, não, mas espera, então se eu tô doente, é porque eu não sou realmente boa? Não tem o que fazer, tem que rezar, porque se Deus me fez perfeita e eu não tô perfeita, eu não fui feita por Deus ou eu estou sendo castigada por Deus. Essa mentalidade, ela colaborou durante anos para a resignação, né? Porque assim, se foi Deus que fez essa doença, se foi o meu mapa astral, não tem cura, então não tem motivo nem para eu lavar as mãos e nem para eu ir atrás de uma cura. Tempos sombrios esses medievais e renascentistas, terráqueo. A gente, como ocidental, começa a querer respirar aliviada, tem nem 200 anos. E a prática da medicina na Europa e da América do Norte durante o começo do século XIX, ela às vezes é chamada de medicina heróica, por causa das medidas extremas, tipo sangria, você cutucar um paciente, fazer ele sangrar para a doença sair dele, ai, risos nervosos, meu Deus. E aí, em 1810, Samuel Hahnemann cunha os médicos heróicos, que eles chamavam, né, essa medicina heróica, essa medicina meio de guerrilha, sangue no zóio, chamam ele de alopatas, do grego alos, diferente, e patos, o sofrimento. Patologia, né? A ciência do sofrimento. Esse termo, ele vem para designar alguma coisa que está em foco que não é a doença, é outro que é doença. Na alopatia, nem o paciente e nem a doença são tratados, só os sintomas. O termo alopatia foi usado por Hahnemann e outros homeopatas, né, para assinalar a diferença que eles entendiam que existia entre a homeopatia e a medicina daquele tempo. A homeopatia surge com o Dr. Hahnemann e ele estava descobrindo, ele estava namorando com a homeopatia homo, patos, igual ao sofrimento. Mas vai ter episódio só falando de homeopatia, então não vou dar spoiler aqui. O Hahnemann, ele queria pontuar como que os médicos com essa formação convencional usavam procedimentos terapêuticos que, segundo seu ponto de vista, estava ignorando a desarmonia que causava a doença. Os homeopatas, eles viam esse tratamento sintomático como O oposto trata o oposto. E eles acreditavam que esse método usado, né, do oposto trata o oposto. Então, por exemplo, se eu tenho uma diarreia, eu vou tratar com alguma coisa para prender essa diarreia, sabe? Eles acreditavam que isso era prejudicial para os pacientes, ao invés de olhar e falar: amigo, tu tá com diarreia porque tu tem alergia a glúten, ou por aí vai. Os profissionais da medicina alternativa, eles usavam esse termo medicina alopática para referir a qualquer prática dessa medicina convencional, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E esse termo alopatia era usado meio como um termo pejorativo. Então, quando você queria xingar alguém, você falava: seu alopata. Claro que eles estavam se referindo aos açougueiros e barbeiros que faziam procedimentos toscos, tipo amarrar mulher e chamar ela de histérica, ou fazer tratamento de choque em homossexuais, entre tantas outras atrocidades que fariam Hipócrates revirar no túmulo. E aí vocês vão me perguntar se eu vou falar das grandes descobertas da medicina? Não. Se eu vou falar dos grandes laboratórios farmacêuticos? Not today. Hoje não. O que eu quero trazer aqui como fofoca é como a medicina ocidental falha, às vezes, em nos tratar. Repara, terráqueo, que eu nem comecei a falar dos fitoterápicos, das sabedorias da terra, do nosso continente, dos medicamentos que vêm das plantas, das tinturas, sabe? Aquela coisa de você pegar a planta e colocar no álcool e fazer uma garrafada e aí tomar de pouquinho em pouquinho para curar tudo. Esse episódio é para a gente celebrar a história de homens e mulheres que, ao verem alguém com necessidade, faz o protocolo. Olha, observa, toca, pergunta, questiona sobre os hábitos e, antes de propor qualquer medicamento, instrui o paciente sobre o ar que respira, a água que bebe, a terra onde firma seus passos e onde ele descansa, o fogo que faz sua comida. Manda esse episódio para os médicos, para os fisioterapeutas, para aquelas pessoas que você honra demais. É uma homenagem. Essa homenagem é a minha médica, que me receita escaldapés e pergunta como que é minha rotina. Esse episódio é uma homenagem ao meu fisioterapeuta, que pergunta como que está meu tênis e me vê andar antes de tocar em mim, antes de me receitar qualquer coisa. É uma homenagem ao meu pai, que sempre foi fiel a Hipócrates e sempre colocou o paciente em primeiro lugar, nesse pedestal, pois assim é que um médico faz. E esse episódio também é dedicado a você, que eu quero ver bem saudável, cheirosa e gostosa. Então assim a gente vai seguir nos próximos episódios, curando o seu entorno, a sua história e a nós como pessoas, não somente os sintomas imediatos. Saúde! Gracias, carinho, por escutar até aqui. Fique com uma música para levitar e deixe seus comentários e sugestões em mamacoca.com.br. Sinta-se muito à vontade nessa comunidade cósmica que se expande a cada dia. Até a próxima!